Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar as condições e o andamento da implementação da safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Tarso Teixeira, ele que é vice-presidente da Farsul e superintendente do INCRA, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Tarso, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Ah, o prazer é todo meu, Guilherme, um grande prazer falar com Notícias Agrícolas aí, para divulgar ao Brasil aí as questões aí da safra de inverno aqui do Rio Grande do Sul, a terra dos Marechais, São Gabriel, que fica localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, uma parte da região centro do estado do Rio Grande do Sul, e é um dos municípios que orgulha não apenas o Rio Grande do Sul, mas o Brasil na produção do agronegócio.
Tarso, como é que foi a implementação dessa safra de inverno, plantio do trigo, plantio da canola também aí no município? O produtor teve boas condições para implementar, para dar esse início na sua safra?
É, foi muito bom, Guilherme, em relação aos anos passados, foi muito bom. O clima está muito, muito propício, agora, inclusive agora no mês que antecedeu o mês de julho, choveu em torno de 70 milímetros aqui. O inverno está com um clima, vou dizer, teve alguns dias muito frio, outros dias não. A produção está muito boa, sendo que o plantio diminuiu muito, Guilherme. Aqui em São Gabriel, para ter uma ideia, na década de 70, nós vamos plantar quase 100 mil hectares de trigo. Hoje está reduzido, mais ou menos, em São Gabriel, em torno de 6.500 hectares de trigo. Muito pouca a plantação de trigo em São Gabriel. E canola também, que foi uma cultura que entrou muito bem nos anos passados, nessa safra também diminuiu bastante. Começou por causa do preço, risco, e também aqui nós temos uma produção de pecuária muito grande. Em São Gabriel, para ter uma ideia, nós plantamos 145 mil hectares de soja. Então, e depois se planta aveia e azevém. Então, para a gente, São Gabriel tem em torno de 120 mil hectares de pastagem de aveia e de soja, e é onde se coloca bovinos para engorda. Bovinos também, ovinos também, nessas pastagens aí abundantes. E faz uma consorciação muito grande para depois manter essas áreas que vai ser plantio de soja aqui, as pastagens plantando nas áreas altas, porque nas áreas baixas nós temos uma produção muito grande de arroz. São Gabriel planta em torno de 37 mil hectares de arroz, e essas áreas baixas no inverno ficam lagadiças. Então, em função disso aí, que diminuiu muito o plantio de trigo e canola na nossa região, que já foi uma cultura muito grande. Mas dependendo do preço, provavelmente, se o preço do trigo, que está mais ou menos bem, então, os preços estão até tão bons, o preço do trigo, na safra agora 2020-2021, pode vir a implementação também da era plantada de trigo, em canola.
Então, Tarso, aquele movimento que a gente verificou aí no estado de uma maneira geral com aumento na área cultivada com trigo nessa safra, pelo menos aí em São Gabriel, não apareceu ainda nessa safra, né?
Não apareceu, provavelmente agora na safra 2020-2021, inclusive, aproveitando também, há uma procura muito grande por áreas de terra em São Gabriel, que é uma das últimas fronteiras agrícolas do estado do Rio Grande do Sul. Segundo os técnicos de Emater aqui do IRGA, do Instituto Rio Grandense do Arroz, praticamente já deve aumentar de 145 mil hectares de soja, eu te falei, deve aumentar 10% na área plantada de soja aqui em São Gabriel. A produção do ano passado foi muito baixa, em função da seca aqui na região, né? Houve uma seca muito grande, caiu muito a produtividade de soja, mas a expectativa, o pessoal está muito entusiasmado com a soja, porque essa integração lavoura e pecuária, principalmente, é muito, 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 é muito propícia nessa região aqui. Se planta soja no verão e no inverno, que o inverno no São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira, é muito rigoroso, mas com esse advento dessa consorciação aí de duas culturas de soja e com pastagens de inverno, que está melhorando muito a nossa pecuária, principalmente de matéria-prima para os frigoríficos aqui na nossa região, que partindo do mês de inverno não tinha matéria-prima, não havia bovinos gordos. E com esse advento da soja aí, a nossa safra mudou, inclusive. A grande parte dos nossos frigoríficos de bovinos é nos meses de setembro, outubro e novembro.
E aí, Tarso, como é que estão as perspectivas climáticas para o resto do desenvolvimento dessa safra de inverno? O que vai se apresentando até o momento? A gente deve ter uma boa safra por aí?
Eu acho muito boa a safra. Eu tinha visto as lavouras que estão muito boas. Eu acho que a produção vai ficar acima da média da safra de 18 e 19. Eu acho que vai ser uma produção bem mais alta, as médias vão ser bem mais altas, tanto de trigo quanto de canola. E esperamos aí que o clima está muito bom, as perspectivas As chuvas estão regulares, para o mês de inverno aqui estão bem regulares, espero que não ocorra. Eu sempre digo também, Guilherme, que as pessoas não têm seca só no nordeste do país, mas a seca, a seca não é um acaso, é uma certeza, e ela é diferente do excesso de chuvas e de vendavais, que vem em passo, mas a seca deixa sequela por muito tempo. Espero que essa seca que teve aqui na safra 2019-2020 não deixe sequelas aí, e que nós conseguimos continuar produzindo soja aí e alimentando aí a nosso país. Então, e aí o Rio Grande do Sul, mais de São Gabriel, é um município aqui que tem uma produção agrícola e pecuária muito grande e é um dos orgulhos aí do nosso estado.
E com as boas perspectivas para as lavouras dentro da porteira, como é que estão as perspectivas mercadológicas dessa safra de inverno? O senhor comentou, né, os preços bons do trigo, o produtor deve ter boas condições de comercializar essa produção também?
Com certeza, com certeza. A procura é muito grande. Eu acho também, com a questão das importações em função do dólar muito alto, o mercado interno vai ser muito fortalecido aqui, então vai valorizar muito os produtos. Mas esperamos aí que temos condições aí, queira Deus que nós tenhamos esse ano, no próximo verão aqui na nossa região, que o ano passado foi uma seca muito grande. Esperamos que as condições climáticas agora na safra 2020-2021 sejam boas aí, que nós consigamos produzir bastante alimentos aí. E eu acho agora, pós-pandemia, principalmente, Guilherme, o segmento econômico que vai impulsionar o país, a mola propulsora desse país vai ser o segmento do agronegócio. E esperamos aí que o clima colabore com isso para a construção de barreira. E nós precisamos também, nossa região, aproveitando, Guilherme, agregar valor aos nossos produtos. São Gabriel, a metade sul do Rio Grande do Sul não tem uma firma esmagadora de soja. Nós exportamos só commodities, só o grão de soja. Arroz também. Só tem uma indústria, pequena indústria, que faz farelo e óleo de arroz. Nós precisamos implementar para gerar emprego. A agroindústria agora tem que fortalecer, principalmente a agroindústria na metade sul do Rio Grande do Sul, que eu espero aí que se torne uma região rica e como deve ser. E nós temos uma produção muito grande, tanto de soja, arroz, trigo, impulsionar normalmente a lavoura de trigo, a lavoura de canola aí, para produzir esses importantes produtos agrícolas aí, para poder alimentar o nosso país.
E aí, Tarso, pensando agora nessa próxima safra de soja 2021, né, o senhor já comentou essa expectativa de aumento de área, a expectativa de que a chuva possa voltar, para a gente volte a ter boas produtividades. Como é que estão esses movimentos de preparação, a compra de insumos, produtor já deixando tudo preparado para a chegada da próxima safra?
Já estão fazendo, tanto na lavoura de soja como arroz, eu já vi, já estão iniciando produção. A compra, o pessoal está aguardando um pouco, o dólar está muito alto, Guilherme, principalmente os preços estão muito altos, tanto de fertilizantes quanto de herbicidas e outros produtos aí. Mas a expectativa é muito grande. Aqui em São Gabriel, para teres uma ideia, hoje é um município, as grandes firmas vendedoras de insumos para a lavoura são instaladas em São Gabriel, que é uma região central aqui, e aumentando cada vez mais. Para teres uma ideia, esse ano chegou 5 firmas vendedoras de produtos agrícolas chegaram em São Gabriel. E eu acho que a procura, que conta disso, vai aumentar 10%, em torno de quase 20 mil hectares a mais de soja na nossa região aqui. E conseguir colocar a pecuária de gado, de corte, em áreas menores, com suplementação, já que no nosso verão há uma mudança maior de pasto nativo aqui na nossa região, e depois no inverno, que era o grande problema da pecuária do Rio Grande do Sul, era a questão de inverno, não tinha alimentação para gado. Mas agora com o advento, essa integração lavoura pecuária, que a soja se presta muito para isso aí, então nós temos uma produção, a nossa pecuária, apesar de todos os problemas aí, com o avanço da soja, não diminuiu o tamanho do rebanho em nossa região.
Tarso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí na região de São Gabriel. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Ah, muito obrigado pela atenção, estamos à disposição, Guilherme. E dizer que nós precisamos incentivar cada vez mais aqui essa atividade tão importante. O produtor rural, principalmente o agricultor e o pecuarista, são os heróis esquecidos desse país. E também a nossa região aqui precisa de um incremento muito grande, eu quero incentivar, é a pecuária de leite. Nós temos uma abundante oferta de pastagens de inverno e, infelizmente, a pecuária de leite não chegou aqui. Mas precisamos incentivar essa atividade tão importante, que é de segurança nacional, que eu vejo com muito carinho, que é o produtor de leite desse país. Grande abraço, Guilherme, foi um prazer falar contigo, com os ouvintes desse programa tão importante, que tem uma grande audiência.
Tarso, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Eu agradeço, foi um grande prazer falar com vocês.
Esse O Tarso Teixeira, ele que é vice-presidente da Farsul e superintendente do INCRA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da safra de inverno lá na região de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul. O Tarso destacando que as condições de plantio para as áreas de trigo e de canola foram muito boas, mas que a região, ao contrário da média do estado, teve uma redução nas áreas cultivadas, principalmente com trigo, para esse ano. A expectativa do Tarso é que, para a próxima safra, com os preços do trigo se mantendo elevados como estão nesse momento, aí sim a área lá na região possa aumentar esse cultivo. Tarso também destacando a expectativa de boas condições climáticas para o restante do desenvolvimento dessa safra, lavouras muito bem implementadas, lavouras bonitas lá na região, segundo as palavras do Tarso, e a expectativa também de bons preços na hora da venda, já que com o dólar alto a importação de trigo fica mais cara, então a expectativa de uma valorização maior do produto nacional. Tarso também destacando as preparações e as perspectivas para a próxima safra verão de soja 2021, que é a principal safra lá do município de São Gabriel, produtores buscando seus insumos ainda de maneira um pouco mais lenta, devido a essa alta do dólar que deixa os insumos mais caros, mas uma perspectiva de aumento de cerca de 10% nas áreas cultivadas com soja para essa próxima safra verão, lá que essa que é uma das últimas regiões de fronteira agrícola lá no Rio Grande do Sul, expectativa aí desse aumento na produção para a próxima safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.